O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, atribuiu a problemas burocráticos e a elevada demanda internacional o atraso na liberação de 2 milhões de vacinas prontas do laboratório AstraZeneca e do chamado ingrediente farmacêutico ativo da Sinovac e da AstraZeneca, já comprados pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, na China e na Índia. A vacina e o IFA são fundamentais para a continuidade da imunização contra a Covid-19, hoje limitada às 6 milhões de doses iniciais da Coronavac, do laboratório Sinovac, aplicadas desde o dia 17. Araújo participou de reunião informal da Comissão Externa da Câmara de Enfrentamento à Covid-19, com foco nos riscos de um longo intervalo até a retomada da vacinação. O ministro afirmou que o Brasil mantém relação madura e construtiva com a China e com a Índia e descartou problemas políticos e diplomáticos nesse atraso.
Todo o processo está avançando e queremos acelerá-lo justamente para que possamos manter todo o cronograma de vacinação. O comércio com a China cresceu expressivamente nos 2 anos desse nosso governo. Em 2020, cresceu 30% em comparação com 2019, onde nós estamos juntos, como por exemplo no BRICS, e temos certeza que isso se refletirá também nesse caso, que não é um assunto político, é um assunto de demanda por um produto.
Para acelerar a liberação das vacinas e do princípio ativo que permitirá a produção nacional, Ernesto Araújo disse ter conversado pessoalmente com o ministro de Relações Exteriores da China. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, de Elcio Franco, também relatou reunião do ministro Eduardo Pazuello com o embaixador da China no Brasil. Mas o coordenador da Comissão Externa, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, cobrou a formação de uma missão internacional de parlamentares e autoridades do Executivo para contato direto e imediato com os governos chinês e indiano.
Eu não acredito que a gente possa iniciar uma campanha de vacinação e parar. Não é possível que nessa altura do campeonato todos sabíamos que precisaríamos de liberação de insumos da China e da Índia e a gente esteja ainda dependendo dessa liberação. O que a gente precisa é ter uma medida um pouco mais efetiva, talvez uma comitiva diretamente à Índia e à China.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, rebateu os argumentos do ministro quanto à relação Brasil-China.
Até aqui, tudo que o governo brasileiro fez nas relações diplomáticas com a China não foram no trato da diplomacia correta, né? Muitas agressões da família Bolsonaro não tomadas com a devida proteção das relações diplomáticas pelo Itamaraty.
Os parlamentares também debateram um novo cronograma de vacinação a partir dos atrasos de importação. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que se os 5.400 litros de insumos chegarem antes do fim deste mês, será possível disponibilizar 8 milhões de doses da Coronavac até 20 de fevereiro e manter a previsão de 46 milhões de doses até abril. Porém, Covas alertou quanto a incertezas na produção dos volumes adicionais que permitirão ao Butantan disponibilizar um total de 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde.
54 milhões adicionais ainda não estão negociados com a China, exatamente porque não houve ainda essa decisão do Ministério. Esperamos que essa decisão ocorra brevemente para que possamos avançar na negociação com a China, senão nós vamos ficar na dependência aí mais uma vez.
A Fiocruz planeja produzir aqui no Brasil, no segundo semestre, 110 milhões da vacina desenvolvida pela Oxford AstraZeneca, mas também depende do IFA produzido na China, já pronto, mas dependente da licença de exportação. O vice-presidente da Fiocruz, Marco Krieger, explicou que busca minimizar o impacto do atraso no fornecimento de insumos para a produção nacional.
É a nossa expectativa que a gente consiga também um quantitativo equivalente a uma parcela do que seria produzido em fevereiro. E a expectativa é que em março a gente já tenha condições de entregar, pelo menos que havia sido colocado no início, 30 milhões de doses até março com a nossa produção e com o apoio desses parceiros.
Krieger prevê um cenário melhor para o segundo semestre a partir da produção do IFA na própria Fiocruz. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, também informou a continuidade de negociações para ampliar a oferta de vacinas no Brasil por meio da Pfizer e do Instituto Gamaleya, que produz a Sputnik V. Ambas ainda precisam da aprovação da Anvisa para uso emergencial. Coordenadora da Frente Parlamentar da Educação, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, pediu a inclusão dos cerca de 4 milhões de profissionais de ensino nos grupos prioritários de vacinação, a fim de que 44 milhões de estudantes não voltem a ser prejudicados com a perda de mais um ano letivo. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, fez o mesmo apelo em prol das pessoas com deficiência, enquanto o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, pandemia, pediu prioridade também para os trabalhadores da limpeza urbana. Elcio Franco fez um alerta às prefeituras quanto ao cuidado em se garantir a aplicação de 2 doses no grupo prioritário. Considerando eventuais perdas de vacina, o Ministério acredita que os 6 milhões de Coronavac vão imunizar, na prática, pouco mais de 2 milhões e 800 mil brasileiros. Segundo Franco, os grupos prioritários são estabelecidos de forma científica. Ele disse que há estudos para a futura inclusão de profissionais de transporte, das indústrias farmacêuticas e outros que poderão ser anunciados a partir de maior disponibilidade de vacinas. A relatora da comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, resumiu a preocupação dos prefeitos com o risco de longo hiato na vacinação contra a Covid-19.
Que alguns municípios já estão comunicando que, em função do quantitativo de doses que receberam, este público-alvo já está sendo vacinado e, então, eles terão que aguardar os próximos envios.
Os deputados encaminharam um resumo da reunião em forma de ofício ao Ministério da Saúde. Também pretendem organizar uma reunião específica para debater a situação caótica do enfrentamento à pandemia em Manaus, no Amazonas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.